Olá, vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre suinocultura. E quem está com a gente hoje para dar detalhes sobre o assunto é o Marcelo Lopes, que é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a ABCS. Seja muito bem-vindo conosco aqui, Marcelo.
Boa tarde, um grande prazer estar aqui com vocês e estou à sua disposição.
Marcelo, a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas, né, o andamento dos preços pagos ao suinocultor. No mercado independente, por exemplo, a gente vê praças como São Paulo e Minas Gerais que bateram a casa dos R$ 8. Minas Gerais até superou, né, está aí em R$ 8,20 o quilo do suíno vivo. E, coincidentemente, também esses dois estados vêm há 3 semanas aí com esse preço estável, né, nas bolsas, sem conseguir negociar altas com os frigoríficos. E a gente também acompanha, né, a questão dos suinocultores integrados, que a gente vê os preços oscilando pouco também. É possível que a gente tenha atingido um teto do preço pago pelo suíno ao produtor?
Olha, a nossa expectativa é que ela esteja próxima desse teto. É claro que esse teto ele é um teto móvel também, né? Porque a gente vem vivendo momentos importantes na questão internacional, um momento importante lá, houve agora a contaminação de um país importante exportador, que é a Alemanha. Então, essa demanda por carne internacional, ela aumenta aqui no Brasil. E a gente tem sempre um número muito importante, né? Que a gente trabalha em torno aí de 45% em cima do preço da arroba. Quando você chega próximo disso, você começa a esbarrar nesse teto, né? Da arroba bovina, 45% da arroba bovina. Então, a gente tem chegado nesses patamares aí, mas existe uma oscilação também de alta da carne bovina. E é uma situação que a gente pode realmente ter um viés de alta. Eu não acredito mais em altas muito grandes, mas à medida que as coisas vão acontecendo no exterior, principalmente essa questão da Alemanha, você aumenta sim essa demanda, tanto na demanda interna muito forte, e aí a gente precisa também levantar essa ajuda que o governo vem fazendo. Isso tem sido muito importante, né? Tem traduzido em demanda interna forte e também na demanda internacional. Com o dólar no patamar que está, fica bastante interessante as indústrias fazerem essas exportações. Então, eu acho que está caminhando sim para um teto, mas que esse teto, acredito eu, que ele vá ter algumas pequenas oscilações aí para frente.
É isso que eu ia te perguntar. Até o final do ano a gente tem espaço para ter alta ainda no preço do suíno? Essas altas elas devem ser expressivas ou não? Se elas devem vir mais a conta-gotas?
Não acredito em altas expressivas mais. Acho que a gente deve ter altas a conta-gotas aí, sem dúvida nenhuma. E como eu disse, depende muito do que vai acontecer do movimento externo. Existe um fato novo que é a Alemanha, que é um grande exportador, né? Então, a gente está aguardando para ver quais são as consequências, né, desse fato novo. E que vão gerar, sem dúvida nenhuma, uma demanda maior. Mas eu acho que, mesmo entrando uma demanda maior, a gente precisa estar sempre atento ao mercado interno, que ainda representa quase 80% da nossa produção. E esse mercado está em recessão e não consegue realmente ficar pagando preços exorbitantes.
É exatamente isso. A gente tem ainda, então, um mercado interno, né, com muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas ainda dependendo desse auxílio emergencial que foi prorrogado pelo governo federal, ainda que com um valor menor do que estava vindo antes, né? Agora, antes era R$ 600, agora passou para R$ 300. Mas a gente sabe que o alimento não é algo facultativo, né? Que assim que cai esse dinheiro, as pessoas já correm para comprar comida, que é uma coisa que é essencial. Então, como que está essa demanda interna? A gente vê espaço para crescimento ou não? Esse consumo deve migrar para proteínas mais baratas, como o frango ou o ovo, por exemplo?
Olha, esse é um movimento que a gente vem observando, que tem ajuda do governo, ela tem sido realmente bastante, de bastante impacto nas proteínas. Existe um estudo em Minas Gerais bastante interessante e a gente viu um descolamento muito grande do estado de Minas Gerais, no início da pandemia, logo que nós tivemos o início e entrou essa ajuda do governo. A gente observou um gráfico de aumento bastante significativo. Por quê? Porque as pessoas realmente foram comprar comida e a proteína suína, naquele momento, ela estava mais favorável. Ainda está, eu acredito que a gente ainda tem uma vantagem muito grande. Como eu disse, a gente sempre trabalha ali com uma margem. Abaixo, principalmente da bovina, né? O frango também vem recuperando esses preços, também não está abaixo, consequentemente, o ovo. Então, essa situação ela tende a fazer um equilíbrio. Um certo momento você traz aí um movimento maior para algumas outras proteínas, e no outro momento, aumento aí realmente na demanda suína. Mas o que a gente tem observado neste momento é que esse impacto dentro da produção de suínos, ele tem sido bastante grande. Toda vez que entra esse dinheiro, esse subsídio do governo, a gente sente esse impacto, que a demanda costuma aumentar bastante dentro do mercado interno.
E a expectativa de aumento também da demanda interna com a flexibilização em mais regiões do país, dos comércios, rede hoteleira, redes de food service?
Isso aí é uma coisa que a gente sentiu, né? Logo do início da pandemia, nós tivemos uma queda muito grande, dessa demanda, mesmo com o mercado internacional em alta, os preços caíram e caíram a preços até absurdos aqui dentro do país, né? Mas à medida que você avançou e houve um relaxamento, né, dessas e voltando a funcionar. Todos os bares, restaurantes, hotéis, a gente observou que aumentou muito essa demanda interna. Então, existe hoje uma demanda muito forte dentro do mercado interno e ainda cada dia abrindo mais, enfim, o comércio, né, de uma forma geral, abrindo, o turismo voltando a funcionar, e isso cria uma demanda muito forte. Então, esses preços, ele já vem acompanhando. Aquele desequilíbrio que existiu com Minas, ele já não existe mais. Os estados já conseguiram acompanhar os preços. E agora a gente depende, sem dúvida, de entender como é que vai. Nós estamos caminhando, inclusive, uma coisa importante, que nós estamos caminhando fim do ano. Fim do ano, tradicionalmente, se consome mais carne suína também, né? O brasileiro tem um costume de consumir muita carne suína no final de ano. E isso também deve aumentar essa demanda aqui dentro e, consequentemente, dar uma pressão também nos preços, né?
E Marcelo, a gente vê esses preços, né, nas principais praças produtoras. Eu citei aí Minas Gerais e São Paulo, né, que bateram a casa dos R$ 8. Minas até chegou a ultrapassar várias regiões do país, atingindo recorde nominal nos preços do suíno vivo. Mas a gente, por outro lado, também vê aí o milho, farelo de soja em preços altíssimos. A soja cada vez também ultrapassando, né, recorde atrás de recorde dos preços. Como que está essa relação de preço versus o custo de produção e como que isso é repassado? Há um limite para a gente conseguir repassar esses preços, né, para o varejo ou para a população?
Olha, essa é uma preocupação que a gente vem tendo muito grande. Da mesma forma que a gente vem batendo recordes de preço nas proteínas, a gente tem acompanhado também recorde de preços, na questão do milho, na soja, em função, principalmente do dólar, né, do valor do dólar hoje, que estão extremamente atrativo para as exportações. A gente tem visto aí já. A soja, todos nós sabemos que 70% da composição da ração do suíno, ela é composta por milho e soja. A soja batendo recordes, de hoje já estando aí sendo trabalhada 2.000, 2.100 toneladas, são preços recordes. E o milho, mesmo após a safrinha, com uma produção extremamente importante para esse ano, a gente não viu uma redução. Preços chegando aí a R$ 65, R$ 70 nos principais estados. Então, é uma preocupação, sim, porque os custos vêm aumentando aí da mesma forma que a gente vem subindo os preços pagos aí ao consumidor, mas os custos também vêm de uma forma bem assustadora. E é uma preocupação para frente, porque se houver qualquer recuo, já tem uma crise aí. Por quê? A gente tem visto o mercado futuro, tanto de milho quanto de soja, em alta, consolidado, e qualquer desequilíbrio nessa relação aí a gente pode ter algum problema, sim, na produção.
E como a gente comentou antes brevemente a respeito da Alemanha, só que contextualizando quem nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, né? A Alemanha recentemente teve casos de peste suína africana detectados em javalis, isso deixando isso bem claro, não foi em fazendas produtoras de suínos, foram em javalis, né? Animais selvagens que foram encontrados ali na região. Perto da fronteira com a Polônia. Atualmente são 29 casos de peste suína africana confirmados lá na Alemanha. Por causa disso, alguns países suspenderam a importação de carne suína desse país. Lembrando que a Alemanha é o país da União Europeia que mais exporta carne suína, então, daquele bloco. E a menina dos olhos, né, no mercado de proteína animal, a China, né, que está aí consumindo com voracidade proteína animal. Suína, bovina e de aves do mundo todo, suspendeu também as importações da Alemanha. E agora os nossos olhos se voltam a essa questão, né, Marcelo? Como que deve ficar aqui para nós brasileiros, como que deve ficar as exportações de carne suína brasileira agora vendo esse espaço gigantesco que a Alemanha deixou no mercado?
Olha, eu não tenho dúvida que a demanda internacional vai aumentar, principalmente da China, que é aquilo que você disse. A Alemanha é um grande player mundial de exportação. É claro que ali dentro também da União Europeia você tem Espanha, França, que são importantes, que devem também absorver alguma coisa. Mas Estados Unidos, Brasil e Canadá, sem dúvida nenhuma, vão sofrer uma pressão maior, uma demanda maior por essa parte aí que não está indo mais. A China tem uma grande necessidade de importação, né? Só para a gente ter alguns números importantes, ela começou com um déficit de carne suína em torno de 20 milhões de toneladas e depois de trazer mais bovino, aves, peixe, ela ainda fica com déficit de 7 milhões de toneladas. Só para que a gente tenha uma noção também, o mundo inteiro exporta em torno de 8 milhões de toneladas. Olha que loucura, né? Então, eles têm um déficit de 7. E aí, com uma queda de um grande player que é a Alemanha, essa pressão, sem dúvida nenhuma, vai ser maior nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E a gente espera com grande expectativa. O país vem crescendo a sua produção, 4, 5% ao ano, e a gente está preparado realmente, principalmente por questões sanitárias. Nós temos aí uma vantagem gigantesca em relação aos nossos concorrentes, pela nossa situação sanitária extremamente favorável. E a gente espera realmente que essa demanda ela aumente aí agora pro final do ano.
Marcelo, essa demanda então, né, que a gente está esperando, né, desse espaço deixado pela Alemanha, a gente já está sentindo essa demanda, ela já está sendo percebida e como que isso pode mexer nos preços aqui no mercado interno?
Olha, ela tá de uma certa forma já começando a sentir, né? É muito recente o que tem acontecido e é preciso entender também que os contratos eles são fechados já com um pouco de antecedência. Eu acho que nós vamos sentir mais essa situação novembro, dezembro, janeiro do ano que vem, que deve realmente vir a maior pressão, né? Porque os contratos de outubro já estão praticamente fechados, alguma coisa em novembro entrando já, então essa pressão deve começar a vir. E é aquilo que eu falei, a gente com certeza deve ter algum viés de alta, mas existe um limite. A gente está vivendo um momento difícil dentro do país, um momento de recessão da nossa economia, muitos desempregados, muitas atividades, muitas empresas paradas, muita gente perdendo o seu emprego, e isso tem um impacto muito grande aqui dentro. Então, à medida que essa proteína ela vai subindo, existe uma substituição, só que as outras também vão, porque a demanda também é muito grande pelas outras, né? Então, a gente acredita que vai existir aumentos pontuais, não mais aqueles aumentos gigantescos que a gente teve logo após enfim, o início da pandemia, né? O relaxamento de algumas partes da pandemia, mas, sem dúvida nenhuma, alguma coisa deve chegar, os preços devem ficar pressionados, sim.
Marcelo, somando, né, as questões, a questão da sazonalidade agora de final de ano, que a carne suína é muito consumida aqui no Brasil, né, nas festividades de fim de ano, essa demanda externa muito forte, podendo ser ainda mais reforçada pelo espaço deixado pela Alemanha. E também o fato de que muitos suinocultores e lideranças da suinocultura relatam que tem saído muito animal mais leve para abate. A gente corre o risco de ter, não um desabastecimento, mas uma redução no plantel suíno para abate aqui no Brasil?
Olha, o que vai acontecer é redução do plantel, não, mas a gente vai ter uma redução de preços, né? Desculpa, de pesos. Sem dúvida, isso aí deve ocorrer agora para o final do ano. Os pesos devem cair, já estão caindo em função da forte demanda. É natural que as pessoas queiram até fazer uma capitalização neste momento, porque existe o outro lado importante, isso também, que está fazendo uma pressão muito forte no produtor, que é a questão dos insumos, né? Milho, enfim, não só o milho e a soja, né? Você tem uma série de vitaminas aí, os medicamentos também, que vêm subindo assustadoramente, porque também são baseados em cima do dólar. Então, existe sim essa possibilidade de diminuição de peso, né, que vem acontecendo. Mas em desabastecimento, eu não acredito. Como eu disse, há uma crescente, enfim, demanda, e no crescimento também, a gente vem fazendo também um crescimento aí muito forte ao longo desses anos. E então, essa situação de desabastecimento, ela não existe.
Certo, Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
Ah, eu que agradeço, estou aqui sempre às ordens, tá bom? Grande abraço a todos.
Estivemos aqui, portanto, com o Marcelo Lopes, que é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a ABCS, comentando um pouco a respeito dos atuais patamares de preços pagos ao produtor pelo suíno. A gente vê várias regiões batendo recordes nominais nos preços pagos ao produtor, ao mesmo tempo que a gente também vê os custos de produção subindo bastante. De acordo com o Marcelo, é possível sim, né? A gente está chegando perto de um limite, perto de um teto de preços pagos ao produtor e de preço também que o varejo e a população podem aceitar, né? Podem comportar esses preços. Ele cita que o auxílio emergencial, a continuidade desse auxílio, ainda que num patamar mais reduzido, vai ajudar sim a continuar mantendo a demanda interna, que ele classificou como forte e firme. A reabertura também de comércios, redes hoteleiras, redes de food service, também, pouco a pouco, em várias regiões do país, vai ajudar a aumentar essa demanda interna. E também tem a demanda externa, que segue muito forte, agora com casos de peste suína africana detectados na Alemanha e vários países importadores importantes terem suspendido temporariamente as importações da Alemanha. Essa demanda, né, não vai conseguir ser suprida por um país só, ou pela Espanha e a França, que são ali da União Europeia e que o Marcelo citou como possíveis players que podem ajudar a ocupar essa lacuna. Então, segundo ele, Estados Unidos e Brasil também serão bem demandados e isso deve mexer também nos preços aqui no mercado interno. Mas até o fim do ano, apesar de haver um viés de alta para os preços do suíno, justamente por estar perto deste teto, né, aceitável pelo varejo e pela população, esse viés de alta, as altas não devem ser tão expressivas, devem vir mais a conta-gotas, mas ainda assim preços sustentados. Eu finalizo por aqui, sou Letícia Guimarães e daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Não sai daí.